Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é da Priscila Paganotto. Receita estadual aumenta fiscalização de microempreendedores aqui no Paraná.
O número de pessoas que abrem o próprio negócio está crescendo rapidamente. Há quase 10 anos, os chamados MEI, microempreendedores individuais, eram 38 mil no Paraná. No Brasil, não passavam de 760 mil. Na semana passada, foram contados 512.400 MEIs no Paraná e 8 milhões e 300 mil no país. Entretanto, o fenômeno do crescimento das empresas de uma única pessoa que ultrapassa os 1.340% neste período revela também a crise econômica dos últimos anos, que cobrou muitos empregos e levou muita gente ao empreendedorismo forçado. Segundo o chefe da assessoria de gerência do Simples Nacional, da Secretaria de Estado da Fazenda, Sidney Laerte de Moraes, o profissional não consegue um emprego e tenta entrar no mercado de trabalho de outra forma, e existe também os que optam por este regime tributário numa tentativa de burlar o fisco.
O que tem acontecido é que o MEI foi criado para salvaguardar a facilidade do pequeno, não é nem do pequeno, né, do empresário, microempreendedor. Em virtude desse desemprego, né, então, o contribuinte sair da informalidade, então foi criado um facilitador. E em decorrência disso aí, alguns casos fugiram à regra. Aqueles que estão dentro do limite não vão ser importunados.
Uma situação comum, de acordo com Sidney Laerte de Moraes, é que podem haver empresas listadas como MEI que faturam mais que os R$ 81 mil reais por ano previstos na lei e até mais dos R$ 360 mil reais permitidos a microempresas, e o faturamento pode ser dividido entre 3 ou 4 MEIs de uma mesma família.
Normalmente, criando-se mais de um MEI. O irmão, a prima, o sobrinho, a sogra, cada um cria o seu e faz essa, para não extrapolar aquele valor máximo de faturamento, né? E as pessoas normalmente partem para esse lado aí, digamos, tem um único microempreendedor, mas ele cria diversas ramificações de microempreendimentos para tentar burlar o fisco e não passar para a faixa seguinte, que seria uma faixa mais tributada.
Por conta disso, a Receita Estadual vai aumentar a fiscalização das empresas que se beneficiam dos regimes especiais como MEI, microempresa e as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, que é uma forma simplificada de recolhimento de tributos e contribuições. Um pente fino nessas empresas também está nos planos da Receita Federal, que acredita que a cada ano cerca de 20 mil empresas são criadas no Brasil apenas para se beneficiar das alíquotas mais baixas.
Cuidados com aquecedor a gás devem ser redobrados durante o inverno. Ouça o William Sopa.
A manutenção dos aquecedores a gás deve ser ainda mais cuidadosa no inverno. Com a queda das temperaturas, o equipamento é mais utilizado e a tendência é manter as janelas e portas fechadas. Os ambientes mal ventilados se tornam um cenário ideal para acúmulo de um gás tóxico, o monóxido de carbono. Sem cor e nem cheiro, é difícil percebê-lo e a inalação pode ser fatal. O gerente de serviços ao cliente da Compagás, Companhia Paranaense de Gás, Hamilton Azevedo, alertou que é necessário tomar outros cuidados básicos.
É muito importante prestar atenção na manutenção dos equipamentos. Esta manutenção, bem como a instalação, deve ser feita por assistência técnica autorizada e periodicamente, a cada 6 meses ou conforme orientação de cada fabricante. Também importante destacar que a instalação, principalmente dos aquecedores, deve ser na área mais ventilada da residência, normalmente nas lavanderias, onde tem uma ventilação adequada e constante.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a falta de ventilação e a má instalação dos aparelhos a gás, principalmente aquecedores de água, são as maiores causas de acidentes com monóxido de carbono em edificações. Também é importante garantir que a execução do projeto de engenharia siga a padronização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Compagás orienta a verificar se a chama do aquecedor é azul. Qualquer outra coloração é sinal de que o equipamento pode estar funcionando de forma defeituosa e um profissional qualificado deve ser acionado. Também é importante garantir que as saídas dos gases ao exterior estão livres de obstruções e instaladas de forma regulamentada.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Agora a Priscila Paganotto conta que grupo especializado dos bombeiros intensifica salvamentos no Paraná.
Além de combater incêndios e vistoriar edificações para prevenção e segurança, existe no Corpo de Bombeiros do Paraná um grupamento especializado em busca e salvamento de pessoas, seja em florestas, montanhas ou águas. O GOST, Grupo de Operação de Socorro Tático, existe desde 1956 e já salvou pelo menos 14 vidas em Curitiba e na região metropolitana apenas neste ano. No ano passado, foram 146 atendimentos. O chefe de operações terrestres do GOST, tenente Luiz Henrique Wojcicki, é especialista em busca e resgate em deslizamentos de terra, em estruturas colapsadas, em busca e salvamento e em atendimento com produtos perigosos. Em janeiro deste ano, ele foi um dos enviados pelo Paraná, atendendo a um pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para ajudar nas buscas após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. No total, 21 profissionais do estado foram deslocados para a atividade. O grupamento especializado em busca e salvamento de pessoas é dividido em grandes áreas. A de operações terrestres fica responsável por mapear pessoas perdidas em trilhas, montanhas ou matas. O tenente Luiz Henrique Wojcicki explica que esse número tem crescido consideravelmente nos últimos anos, passando de 27 ocorrências em 2017 para 51 no ano passado.
O serviço das operações terrestres, pensando nas áreas naturais aqui do estado, Serra do Mar, das montanhas, nós temos um constante mapeamento das áreas de risco, das áreas sensíveis, onde a gente tem tido maiores ocorrências. E, claro, no pós, já quando acontece o acidente, deslocado as equipes. Quem faz a coordenação dessas ocorrências procura manter sempre o mais informado possível as famílias, justamente para tentar diminuir um pouco esse sofrimento, essa apreensão. Elas podem ser resolvidas em poucos minutos, como elas podem levar vários dias.
Confira agora a informação de Rodrigo Arendi. Universidade Estadual de Londrina descentraliza vestibular e terá provas em Curitiba e Cascavel neste ano.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, Universidade Estadual de Londrina, aprovou a realização das provas da primeira e segunda fases do vestibular 2020 em Curitiba e Cascavel, além de Londrina. A descentralização do concurso tem o objetivo de dar maior visibilidade à universidade nestas regiões, que historicamente não tem grande volume de inscritos. O vestibular 2020 será aplicado em 20 de outubro, na primeira fase, e nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, para a segunda fase. Alguns cursos são exceções, como aqueles que têm provas de habilidades específicas e acontecem apenas em Londrina. Outra novidade no concurso de 2020 é a inclusão dos novos cursos de nutrição e biotecnologia. Agora, a UEL passa a oferecer 53 graduações presenciais e uma pelo sistema à distância. Mais informações estão no site www.uel.br.
Ouça Priscila Paganotto. Projetos culturais no Paraná podem receber patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE.
Como todo ano, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, recebe propostas de patrocínio a projetos culturais, sociais, esportivos e também de assistência a pacientes com câncer e portadores de necessidades especiais. Os interessados em buscar recursos por meio de renúncia fiscal junto ao banco podem fazer as inscrições de projetos até o dia 15 de outubro. O BRDE apoia projetos já autorizados a captar recursos por meio das leis de incentivo à cultura, do audiovisual, de incentivo ao esporte, do Fundo da Infância e da Adolescência, do Estatuto do Idoso e do Fundo Nacional do Idoso, além do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site www.brde.com.br.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.brde.com.br. aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.